Boates FM.
Ouça Univates FM pelo seu celular. Faça download do aplicativo e tenha acesso a toda a nossa programação. Informações em univates.br/rádio.
Oi, pessoal da Univates FM. Tudo bem? Eu sou o Ismael Espinho, o Barry Gibb, da Gemini's Bee Gees. No dia 18 de abril, um sábado, vamos estar no Teatro Univates com o seu novo show. Esperamos por todos vocês. E fiquem ligados na programação da Univates FM, porque você pode ganhar de presente um ingresso para nosso show. Um beijo, muito obrigado, tchau.
Sebastian,
Chile,
Olivares,
Espanha,
Carminda,
Portugal,
Dado Schneider,
Brasil. Estes são alguns dos professores internacionais que marcam o Branding e Business.
Saiba mais acessando o site da Univates. Mais informações 3714-7000, ramal 5412.
Univates, investir em você é uma grande ideia.
Sintonize a Univates FM e fique conosco no Momento Conexão. Um bate-papo com diplomados da Univates, recheado de histórias e bons momentos para relembrar. No próximo sábado, a partir das 11 da manhã.
Olá, moçada. No dia 11 de abril, no sábado, eu, João Francisco Oliveira, mais conhecido como Chiquinho, estarei aí na Rádio Univates juntamente com o professor Clairton, mais conhecido como X, para relembrar dos bons momentos que vivemos juntos na Univates no curso de Educação Física. Espero todos lá. Um abraço.
Univates FM 95.1, a rádio da Univates.
E o próximo sábado já chegou, é hoje, e estamos aqui, muito bom dia, entrando no ar mais uma vez o programa Momento Conexão, programa mensal, que é um bate-papo com diplomados da Univates, recheados de histórias e bons momentos para relembrar, sempre trazendo um diplomado e um professor que marcou a sua carreira, a sua vida acadêmica. No programa de hoje, nossos convidados são o diplomado em Educação Física, João Francisco Oliveira, mais conhecido como Chiquinho, e o professor Clairton Washhouse, conhecido como X. Muito bom dia para os dois.
Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite aí da Rádio Univates participar do programa. É um imenso prazer estar aqui novamente na rádio, né? E principalmente na companhia do professor X aí, que foi um professor que marcou muito aí a minha história acadêmica aqui na Univates.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Chiquinho. É um prazer estar aqui na rádio. E participar de um programa diferente também, né?
Sim.
Então, vim conversar sobre outras questões, né? Sobre a trajetória acadêmica do Chiquinho, sobre o nosso curso de Educação Física, sobre a minha atuação também, né? E parabéns à instituição, à rádio, ao setor
de marketing.
De marketing, à iniciativa desse projeto.
Isso tem os dois lados, né, X? É bom, por estar recordando aqui, revendo velhos amigos. Daqui a pouco a gente começa a pensar, pô, tô ficando velho, os caras já estão aí andando por conta própria há bastante tempo. Quanta gente já passou por ti, né, gente?
Não tenha dúvida, né? Na instituição são 11 anos, né? E eu comentava há pouco com o Chiquinho também, que no Colégio Alberto são 24 anos de trabalho já, né? Então, não tenha dúvida que... Há anos atrás eu lembrava o aluno aquele, estudou em tal lugar comigo, né, e tal. Hoje em dia está começando a... Não sei, a idade está pegando e está começando a ficar complicado.
Eu posso confirmar que é a idade também. Beleza, então. Depois a gente conversa mais sobre essas histórias aí. A gente vai falar um pouquinho com o Chiquinho. Chiquinho, que atualmente é o campeão brasileiro de canoagem freestyle, né? Duas semanas atrás, se eu não me engano. Além de treinador de canoagem e velocidade da AECA, que é a Associação de Ecologia e Canoagem. E a gente vai iniciar o bate-papo com ele falando um pouco mais dessa conquista. Chiquinho, conta pra gente o que representa essa grande conquista na tua vida, afinal, campeão brasileiro, já que tu vem há tantos anos se dedicando a esse esporte que é a canoagem.
É, Marcelo, eu tô muito feliz aí em conquistar esse título aí, né? Canoagem freestyle é um esporte assim que tu tá em contato constante com a natureza, né? Então, muito bacana, a gente sente uma energia muito boa e na prova lá também, sabe, o espírito de amizade, né, e companheirismo de todo mundo é uma coisa muito legal. Então, é um esporte muito bom. Isso me cada vez eu fico mais motivado a praticar canoagem, né? Então, eu quero agora, quero ver se a partir de setembro aí, agora que tem o Mundial, né, antes, eu quero treinar bastante, né, para ver se eu consigo um bom resultado. E eu fico muito orgulhoso, né, em representar o Vale do Taquari, a cidade de Estrela também.
Certamente, tu já participou de mais competições também, Argentina, né, Estados Unidos.
Sim, eu já participei de Sul-Americano na Argentina, Pan-Americano em Mendoza também, nos Estados Unidos eu participei de um Pan-Americano, de Mundial. Sempre representando nosso Vale.
Bacana, então. Daqui a pouco a gente vai falar do Mundial. E o teu gosto de esporte, a gente já sabe que não é de hoje, né? Tu concluiu o curso de Educação Física aqui na Univates em 2009. Então foram anos de estudos. A gente quer saber um pouquinho sobre essa fase da tua vida. E antes tu até comentava a tua relação com o X, que tinha a ver com a tua mãe também, lá no começo, quando tu era criança ainda.
É.
O X pode contar um pouco também.
Sim, isso aí, em Estrela a gente tinha... existiam os Jogos Escolares de Independência, né? E na época o X, se eu não me engano, trabalhava na escola Nicolau Missi, né, X?
No Nicolau e no Martin Luther.
E no Martin Luther, é isso aí. E minha mãe era professora de educação física também. Foi a pessoa que também me inspirou muito, né, a cursar o curso de educação física, né. E na época, me lembro, ali assim eu já começava, né, já via no X, assim, aquela inspiração também em fazer o curso, né, aquela energia que ele passava para os alunos, né, e atletas dentro da quadra. Aquilo ali é uma coisa muito bacana ali, que me marcou muito a minha infância, né? E que me motivou muito também a cursar o curso de Educação Física.
Que bacana.
Eu fico feliz em ouvir, né? Porque num momento desses, até tendo o Chiquinho como adversário em quadra, né? E tendo toda uma referência também na mãe dele como professora, do trabalho que fazia numa escola... pública.
Eu fui aluno dela.
Pública, onde jogava nos Jogos da Independência, como eram chamados, né? Que era, eu vejo assim, a Estrela, não sei hoje, né? Mas provavelmente com o Júlio à frente, uhum, o trabalho deve estar muito bem realizado, muito bem coordenado. Mas lá nos idos lá de 91 quebrado, né? Quando eu trabalhava no Martin Luther e Nicolau, nós tínhamos estruturas, principalmente na particular, muito forte, e esse trabalho da Mandiquinho dava uma dor de cabeça muito grande para nós para conseguir ganhar do Vidal, né?
É.
E eu fico feliz em saber que aquele trabalho que a gente já fazia, nós fazíamos lá na época, serviu de inspiração para um garoto, na época, né, que jogava contra nós, pelo Santo Antônio.
Isso, Santo Antônio.
Pelo Santo Antônio, né? Que serviu também para motivar a direção depois na vida acadêmica e na sua vida profissional.
Bacana, então. Chiquinho, voltando a falar um pouco da canoagem, tu iniciou a prática da modalidade quando tu era criança, tu tinha uns 11 anos de idade.
Isso.
E bastante tempo depois, aos 29, surgiu o interesse em praticar a canoagem modalidade freestyle. E também aqui eu vou aproveitar as duas perguntas que a gente tem aqui, que a canoagem freestyle envolve esforço, reforço muscular, além de atividades aeróbicas e outros treinos. Ter conhecimento teórico e prático na área física te auxilia nesses treinamentos? E como foi esse teu retorno ao esporte depois de... começou aos 11, depois aos 29 tu retornou?
Assim, me ajuda bastante, né, a questão pelo fato de eu ser professor, eu trabalhar em academia, né? Então, a gente diariamente está ali montando o treino para os alunos, então a gente adquire uma certa experiência. Já fiz muitos cursos também na área, né? Então eu tenho meu objetivo na canoagem, meu objetivo de treino, né? Então eu consigo focar bem nisso, né? Consigo montar meus treinos, eu mesmo que faço, né? meu treinamento, né? E na canoagem, né? Na canoagem freestyle que eu iniciei em 2009, né? Foi pelo fato de eu ter uma lesão, né? Então eu remei na canoagem velocidade dos 11 aos 18 anos, né? Uhum. Então eu fiquei parado um tempo, mas nunca parei de praticar esporte. Sempre fui um cara que muito gostei de jogar futebol, basquete, tempo de colégio, né? Sempre praticando alguma atividade física. E foi numa lesão de joelho que eu tive, né? Que eu tava voltando do hospital de muleta, né? E passei na frente de um estabelecimento comercial de um amigo meu lá de Estrela. E ele gritou pra mim: pô, cara, tu tá com esse joelho aí, larga o futebol, cara, vamos voltar a remar, né? Foi então que eu digo: deixa eu me recuperar aí depois da fisioterapia, reforço, nós vamos dar uma remada de novo, né? Então foi um dia que ele me convidou e a gente foi para aqui no Rio Forqueta, aqui no Campo do Germano, né? Então a canoagem freestyle foi uma paixão à primeira vista, né? Eu entrei no barco, aquilo me marcou bastante, eu já comecei a praticar, já comprei um barco, já comprei um remo, comprei toda a indumentária, colete, capacete. E comecei a praticar canoagem freestyle. Em 2011, né, daí então foi minha primeira competição. Então foi uma coisa assim muito rápida, né?
E qual foi o nome do culpado que disse tudo?
O Ayrton Lang, mais conhecido como Dinos.
Oh, grande Dinos. O Dinos também, que é uma figura que sempre remou e incentivou muita gente a praticar esse esporte, né? Bacana.
Sim, o Dinos ele rema desde 1984. Então, até agora, no último brasileiro, ele estava presente, participou também, teve uma boa colocação, ficou em quarto lugar, né?
Por isso que é Dinos, né? Um dinossauro.
O dinossauro da canoagem.
Beleza. O título de campeão brasileiro na modalidade serviu como seletiva nacional para o Campeonato Mundial, né, que vai ser realizado em setembro na cidade de Ottawa, no Canadá. Tua preparação, como tu já falou, tu é bem focado, treino diário, como é que funciona?
Sim, é treinamento diário, né? Na água, dentro do caiaque, eu treino mais aos finais de semana, né?
Essa pergunta eu ia fazer.
É. Mas aos finais...
Fica à vontade, pode ficar pedindo.
Aos finais de semana, né, que eu vou para Três Coroas, né, aos sábados e domingos, né? Que lá tem um cenário propício para isso, né? Uma onda muito boa, tem uma profundidade boa, onda suave, boa para treinar, né? E durante a semana eu faço o trabalho de reforço muscular, né? Trabalho muito a parte aeróbica, né? Porque apesar de ser 45 segundos, né? Que tu tem a passagem pela onda que tu faz para realizar as manobras, né? Então esses 45 segundos dura uma eternidade, né? E te exige muito teu físico. Então tu tem que ter uma preparação boa, principalmente de abdômen e ombro, né? Como canoagem envolve bastante braços, ombro, né? Para evitar algum tipo de lesão também. Então, me preparo bastante sempre para evitar esse tipo de coisa também.
Eu não tinha essa noção desse trabalho na água, né? Então, por isso que eu ia até perguntar para ele como ele conseguia se organizar no profissional e o Chiquinho atleta, né? Se tu tivesse que estar, digamos, vários horários, vários dias da semana indo à água também para treinar. Então, a questão de água tu faz mais no fim de semana.
É, mais aos finais de semana. É.
Aqui, no caso aqui, a gente tem o Rio Taquari, mas o Rio Taquari não tem corredeira, né?
Verdade, o Rio Taquari, né? É uma água...
É velocidade, no caso.
É,
né?
Exatamente. Água parada, é flat, né? Então, não tem como praticar a minha modalidade. Tem que praticar onde é que tem correnteza,
geralmente,
né?
Geralmente, tu vai a Três Coroas, né?
Isso, eu vou a Três Coroas. Tem também aqui em Mussum, né? Que tem o Rio Guaporé, né? Que tem uma ondinha ali, né? Que a gente treina de vez em quando, mas o rio tem que estar com volume de água, tem que estar um pouquinho cheio, tem que chover para ter uma formação boa para a gente realizar os treinamentos lá.
E tem que ter coragem, né, Marcelo? Só nessa fala dele, que o rio tem que estar com uma... o pessoal querendo fugir do rio, Chiquinho.
Eu sei de histórias dele, geralmente quando tem enchente ele quer ir pro rio, eu sei que a sogra dele não gosta disso.
Não, mas é tranquilo, depois de um determinado período aí tu acaba se acostumando aí com o cenário, então não tem perigo não, é. E a gente, claro, a gente usa toda a indumentária, né, tem colete, tem o capacete, então a gente cuida bastante dessa parte aí de segurança, né, de segurança aí para prevenir algum tipo de, né, um incidente que aconteça, né.
Bacana, então. Bom, vamos relembrar um pouco dos momentos da tua trajetória aqui na Univates. O Hora X até pode ajudar também. Geralmente, quando a gente faz o convite para o diplomado, a gente pede para ele escolher um professor que marcou a vida acadêmica dele aqui. Ele escolheu você, X. A gente quer saber um pouco das lembranças de um do outro. Se lembra da primeira vez que viu no, na sala de aula? O que que pensou da figura? Pô, será que o cara vai dar certo? Não vai dar certo? Será que o professor é brabo ou não é? E do momento, assim, do início da faculdade, afinidade com os colegas, tu tem contato com eles ainda?
Sim, eu tenho contato bastante com meus colegas, né? Os ex-colegas, né, no caso, né? Então, tem colegas que hoje, né? Por exemplo, tem a Verônica, que está em Santa Catarina, que fez o mestrado, está fazendo doutorado agora, dá aula na Universidade Estadual. Então, uma colega que saiu aqui da Univates, uma grande profissional. Né? Tem um amigo meu, que é o Davi, que é um ex-colega também, que foi para a Espanha, tem uma academia de jiu-jitsu lá, hoje a maior academia de Barcelona. Até estive visitando ele agora aí, no mês de janeiro. Né? Então, tive diversos colegas que marcaram, né? Mas esses aí foram os principais, assim, que eu me lembro agora.
Se eu não me engano, tu veio transferido, né, Chiquinho? Tu não começou aqui, né?
É, não, eu vim transferido da UBRA.
É isso aí.
Só que eu lembrar, estudei isso. 3 semestres na UBRA e vim transferido para a Univates.
Isso agora. É assim, ó, o Chiquinho já conhecia, né? Conhecia quando chegou para a turma, né? Eu já lembrava, tinha toda essa vivência lá dos jogos, dessa trajetória, Martin Luther, Santo Antônio, os jogos escolares. A gente já nos conhecíamos e depois até jogando também o campeonato de sempre nos Jogos de Independência, mas também depois que eu saí do Martin Luther, eu continuei no Nicolau um pouco mais. Na disciplina de basquete, nós vimos recordando aqui, eu até não tinha tanta lembrança, porque eu lembro que foi minha primeira turma, era uma turma grande e tal, mas...
Foi uma coisa... 2004, né, Chiquinho?
Foi meu primeiro ano, né? Então,
10 anos já.
O Chiquinho não teve o privilégio de usufruir do nossa superestrutura, que foi inaugurada em 2007, né? Então, eu digo, principalmente na minha disciplina, né? Mas eu acho que um ponto muito interessante, e lembrado por ele antes do programa, e também na minha memória, e quando eu vinha para cá, começando a recordar momento principal que eu lembro, né? E foi dele também, né? Então acho que isso foi muito legal de ter ficado marcado. Foi num estágio 3. O que é o estágio 3? É um estágio para alunos do ensino médio, onde o Chiquinho e mais duas colegas, né, a Magali e a Verônica, fizeram no segundo grau estrela. E nós sempre falávamos muito, e até hoje, passamos para os acadêmicos, de que o estágio seja um momento onde tu não vá só executar o que está sendo feito já, ou ficar naquele basquete, vôlei, handebol, futebol, né? Mas levar algo novo, proporcionar vivências de outras possibilidades corporais também para esses alunos dessas escolas. E uma coisa muito legal que a gente vivenciou numa aula lá da turma, né, foi jogo de tênis. Então, eles apresentaram um trabalho onde vinham alunos lá do interior de Estrela, filho de agricultores, que de repente jamais iam ter essa possibilidade de vivência.
Nunca tinham pego uma raquete na mão,
estavam,
né?
Estavam ali jogando. Aí aquele paradigma do professor de educação física, muitas vezes, que eles não querem coisa nova. Ou será que o professor não quer? Não quer proporcionar? Ou será que o professor não quer buscar, aprofundar, se ressignificar para coisas novas, né? Então isso ficou marcante. Uma turma grande e os caras tudo fazendo. Ah, mas a técnica? A técnica não tinha... Eles até falavam para eles, eu pego aqui, mas não era o foco. Não, o foco ali era proporcionar a vivência, mostrar para aqueles meninos e meninas que existiam outras possibilidades de práticas esportivas. E o pessoal interessadíssimo, participando, né? Daqui a pouco a bola ia no teto, outra bola ia lá, mas o legal, né? Então isso ficou marcado também na trajetória deles, né?
Beleza, então a gente vai então agora para um rápido intervalo, duas escolhas do nosso amigo Chiquinho, Beatles e Stones, né? Dois clássicos. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui no Momento Conexão. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby. Like no other can.
love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man, I wanna be your man, I wanna be your man, I wanna be your man. Tell me that you love me, baby, let me understand. Tell me that you love me, baby, I wanna be your man. I wanna be your lover, baby, I wanna be your man. I wanna be your lover, baby, I wanna be your man. I wanna be your man, I wanna be your man, I wanna be your man, I wanna be your man.
Wow!
I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. 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 I wanna be your man.
Come on.
Univates FM, 11 horas 23 minutos, temperatura subindo 25 graus e 4 décimos. A gente volta pro momento Conexão, programa mensal aqui na Univates, sempre recebendo diplomados e professores. O programa de hoje, o diplomado João Francisco de Oliveira, Chiquinho e o grande professor X, um homem do basquete aqui da Univates e de tantas outras atividades que todos já sabem. Beleza, gurizada? A gente volta aqui para a faculdade. Quinto, teve alguma experiência, o X também pode relatar, que tu gostaria de destacar, que ocorreu durante o curso, alguma viagem, algum evento, algum curso?
As experiências que eu tive assim durante o curso, né, que até eu indicaria hoje para quem está cursando o curso de Educação Física, né, questão de sempre se manter atualizado, né, participar de congressos. Isso eu fazia bastante na época quando eu fui acadêmico aqui da Univates, né? Então, isso aí me fortaleceu bastante como profissional depois, né? Então, a gente vai, não fica somente aqui dentro da instituição, a gente vai para fora buscar mais conhecimento, né? Então, isso me ajudou depois bastante, né, na minha profissão hoje, que eu trabalho como professor de academia, né, sou instrutor. Então, é uma coisa que eu indicaria para os acadêmicos do curso de Educação Física, aí, buscar sempre conhecimento em congressos, esse tipo de coisa assim.
Um ponto que eu acho importante ressaltar, que o Chiquinho saiu em 2009, né? E em 2011 nós tivemos uma reestruturação do curso de Educação Física, né? Então acho que isso é um marco, né? Que o Chiquinho não vivenciou isso. O que foi essa reestruturação? Apesar de já na época termos o licenciatura e o bacharelado, nós tínhamos o mesmo coordenador e com uma filosofia, uma proposta muito próxima dos dois cursos. E a partir de 2011 houve uma mudança onde nós tivemos um coordenador 2012, desculpa, até não foi 2011, tá? De 2012 nós tivemos a entrada do professor Leonardo Rosa, uhum, né, como coordenador de bacharelado, e o professor Deli ficou somente com a licenciatura. E após esse momento, nós tivemos a entrada de mais, com a Sibeli agora, acho que são mais três profissionais, fora o professor Leonardo, que foi o professor Carlos Leandro Tigma, né, o professor André e a professora Sibeli. Então, veio profissionais também com um conhecimento mais específico na área do bacharelado, né? Não estou falando mal ou questionando o trabalho feito anteriormente, uhum, não é isso. Mas veio pessoas pensando bacharelado e outros pensando licenciatura, e alguns professores continuaram, por exemplo, os professores de handebol, futsal, basquete, continuam ministrando aula para os dois cursos juntos, né? Mas isso foi um plus, tanto que o nosso curso de bacharelado, agora nessa última avaliação, e ficou o melhor curso de bacharelado do Rio Grande do Sul, né? Então isso eu até diria para o Chiquinho, claro, dentro da sua disponibilidade e tal, mas uma hora dessa, de repente, vem a possibilidade de cursar uma disciplina nessas áreas que ele trabalha, mais o conhecimento específico ao trabalho dele, uhum, que de repente vai enriquecer o teu trabalho. Uhum. É, nós temos o professor Tigma, que é uma referência, né, na área de fisiologia, nessas áreas. Né? Então, hoje temos o laboratório, foi reestruturado o laboratório de fisiologia, né, e é coordenado por ele. Então, nós tivemos, sem dúvida alguma, um enriquecimento no curso de Educação Física pós-2012, né?
Eu lembro que na época, logo depois que eu me formei, eu me matriculei no curso de fisioterapia, né? E justamente para isso, para fazer essas disciplinas que na época o curso de Educação Física não oferecia, né? Que eram disciplinas de fisiologia e tal, que é mais voltado para a área onde eu atuo hoje, né? Então, muito legal, assim, a Univates agora, né? Não é separar a palavra aqui, né?
Não,
mas
não é.
Porque são, queira ou não queira, são duas coisas distintas, né?
Preparar o profissional, pensar a sua área. Eu vejo assim, de forma mais grossa, mais resumida, né? Fazer o profissional ter as disciplinas comuns, mas depois se preparar para o que tudo veio aqui. É bacharelado, é bacharelado. Né? É licenciatura, é licenciatura. Existe hoje muito o quê? Os profissionais terminando a licenciatura têm 18 disciplinas para formar também bacharelado. Então tem muita gente fazendo isso. Sim. O cara termina a licenciatura e vai direto já para o bacharelado para também ter as duas habilitações.
Duas habilitações para trabalhar.
Para ter,
né,
as duas possibilidades de
trabalhar seguir sua vida profissional. Ou na depois. Escola ou no meio, né? É.
Beleza. Legal. Então a gente vai justamente para essa parte que vocês tocaram no assunto agora. Acho que tu também, além de professor lá na Sorges, tu também tem uma escola de stand-up paddle, né? Que atende crianças e adultos nos finais de semana. E, como o X falou, te convidou para fazer uma disciplina, alguma coisa assim. Há pouco a gente conversava lá, toda vez que tu chega na Univates, tu diz que tu tem vontade de voltar a estudar, quem sabe fazer uma pós. Os teus planos daqui para frente, mundial, da tua escola de stand-up, professor, educação, o que tu pensa para o futuro?
vontade de estudar eu tenho muito, né? O problema é o tempo, né? professor de educação física, o X, sabe muito bem como é que é. Eu não estou reclamando, né? Graças a Deus tenho saúde para trabalhar, né? Que isso é uma coisa muito importante. Mas eu acordo todo dia às 6 horas da manhã e vou trabalhar, trabalho até às 10 da noite, né? Então, professor de educação física é isso aí. Mas tem um lado bom também que é muito gratificante, né? Tu atender uma pessoa, tu poder ajudar ela, então isso aí é muito legal também, né? E falando um pouco da minha trajetória, do meu trabalho hoje, eu sou coordenador da Academia da SOGES, lá em Estrela, né? Uhum. Então, trabalho direto com pessoas lá, e, né, na parte da musculação, né? E tenho também uma escola de stand-up paddle, né? Que, para quem não conhece muito bem, o stand-up é aquela prancha, né, que você rema de pé. Uhum. Tem a prancha, tem um remo, tu rema, né, de pé. A gente tem a escola que a gente atende a população em geral, né? Aos finais de semana, quando eu estou por aí, né, quando eu não estou treinando, né, e também junto ao Projeto Navegar, né, o Projeto Navegar lá de Estrela, que tem vela, canoagem e remo, são três modalidades.
Sim.
Né, é um projeto que até então ele era financiado pelo governo federal, né, só que agora ele está em processo aí de renovação, então a prefeitura está bancando lá em Estrela, né. Então a gente incluiu o stand-up, né, junto ao Projeto Navegar, né, e a gente atende...
Quantos alunos o Navegar atende?
120 crianças. São 120 muito crianças. Legal. Então, se você for analisar hoje, o stand-up é um esporte caro, né, como na época do ensino médio, o tênis também não é... Tu tem que ser sócio de um clube, tu tem que ter uma raquete de tênis, então são esportes assim...
Elitizados,
exatamente. E o stand-up é a mesma coisa. Hoje uma prancha de stand-up custa em torno de R$3.000. Um remo já é mais R$500, entende? Então, é um esporte caro, né? Onde a gente está conseguindo introduzir na vida dessas crianças aí, que na maioria são crianças carentes, né? Que frequentam o Projeto Navegar. Então, muito bacana, um trabalho muito legal. Uma parceria muito boa que a gente fez lá com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o professor Júlio Saldanha, né? Que também está fazendo... exercendo um excelente trabalho lá junto à secretaria, então, muito bom isso aí.
É, Estrela, podemos dizer que aqui na nossa região é um diferencial nesses projetos, né? Desde o governo anterior, né? Agora o Júlio dando continuidade, né?
Sim.
São várias modalidades.
A própria canoagem, né? Lá em Estrela faz bastante tempo já que é bastante incentivada, né?
Eu até não sei como está
sim,
hoje.
Sim, sim. Assim,
começaste na ECA, né? Lá
em... Eu comecei na ECA, né? Na época ali, logo no início, né? Então, depois a ECA teve aquele seu momento, né, glorioso que tivemos dois campeões pan-americanos, né? O Guto e o Fábio. E aí depois, num período aí, teve esses projetos, né? Que na época também era tudo em parceria com a ECA, né? Onde é que tinha sede ali ao lado do Porto. E aí depois acabou o incentivo do governo, né? Então hoje até a gente tem um projeto junto ao governo federal, né, para arrecadar verba para compra de embarcação, para compra de lancha, para o treinador acompanhar. É um projeto bem bacana, é um núcleo de alto rendimento, né? Então tem o Navegar, né, que atende o social, okay, né? E a gente tá com esse projeto aí que tá, ele foi feito, ele tá aprovado no ministério, só que não foi feito o empenho da verba ainda. Né, então a gente acredita que nos próximos meses a gente consiga aí esse empenho dessa verba para começar esse projeto. E é um projeto muito bacana, né, que tu já prepara, né, que é em parceria com a Confederação Brasileira, que tu vai preparar já a criança lá para ser atleta mesmo, é treinamento.
O social,
né?
Ele já foge. Vai tirando alguns direcionados, digamos, para o
exatamente, o projeto Navegar, ele acaba sendo um garimpo, é. Entendeu? Ali tu vai... Tu vê onde é que tem o pessoal que se destaca ali, aquelas crianças... Exatamente, é. Então, muito bacana esse trabalho.
Né? Tu tem também uma função dentro da confederação, né? Acho
que... Sim, eu sou supervisor de canoagem freestyle. É eu que organizo todas as provas aqui no Brasil, né? Inclusive agora, em 2016, né, tá sendo construído no complexo de Deodoro, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, né, tá sendo construído uma raia olímpica. Uma raia, ou seja, é uma pista de canoagem slalom, que já é outra modalidade da canoagem. Então, uhum, a canoagem tem 11 modalidades, né? Então, a canoagem slalom é aquela, né, que você faz as balizas e tal, também em água corrente. Tá? Então, aproveitando essa construção aí dessa raia artificial, né? Logo após os Jogos Olímpicos de 2016, o Brasil conseguiu agora, aí, foi umas 3 semanas atrás, aí, a sede da Copa do Mundo 2016, que vai ser em outubro, e 2017 nós vamos sediar o Mundial, né, que é a principal competição da modalidade de canoagem freestyle. Então, um cenário bem bacana para o futuro, para a canoagem freestyle no Brasil.
Bacana, então. A gente vai encerrando o programa por aqui, agradecendo demais a parceria de vocês, participação, nosso querido amigo X. Muito obrigado, X.
Eu agradeço, foi um prazer rever o Chiquinho, né? Agora, uns 2 anos atrás, até antes, nós tínhamos contato mais seguido, né? Aí agora fazia, acho que, esses 2 anos no mínimo, né?
Fazia um bom tempo nós
não se que a gente não se via, né? Não nos víamos. E agradeço muito, né? Estar aqui.
Valeu, X. E ao Chiquinho também, muito obrigado, Chiquinho. A gente te deseja muito sucesso, principalmente em setembro, né, na aula mundial no Canadá. E estamos à disposição aí para ficar mantendo esse contato, divulgando toda a tua trajetória e as próximas provas aí no futuro.
Agradeço aí, Marcelo, agradeço ao programa, agradeço a Bruna por ter feito os contatos comigo, né, agradeço também o X por ter vindo aí manhã de sábado aí, tempo que tem para estar com a família, né, X?
Aniversário da patroa ainda, feliz aniversário, feliz.
Mandar um grande abraço para ela, né, sim, amor da minha vida, que mudou a minha vida. Aproveitar agora, né? Pô, vai me xingar, né? Essa rasgação de seda aí, tem aqueles 2 filhos queridos. Um beijão, um feliz aniversário.
Feliz aniversário.
Legal, mas a gente tá aí, né, Marcelo? Então, focando agora aí pro Mundial, setembro. O negócio é baixar a cabeça, treinar, trabalhar, para ver se a gente consegue trazer um bom resultado, né? E principalmente para representar bem aí o Vale do Taquari.
É, boa sorte, né? Antes de mais nada, né, que eu não falei isso pro Chiquinho, né? Que cada vez venham mais melhores resultados. Melhores já é difícil, né? Porque um título de campeão brasileiro não é pouca coisa, mas tu tem um grande sucesso aí no Mundial.
Muito obrigado.
Então tá, muito obrigado então ao X, ao Chiquinho. A gente encerra mais uma edição do Momento Conexão. Faltando 24 minutos para o meio-dia, temperatura em 26 graus e um décimo. Lembrando que amanhã, a partir das 10 da manhã, na praça, conhecida como a Praça do Papai Noel, aqui no bairro Americano, corre mais um Arte na Praça, um ano de Arte na Praça. O Univates FM estará por lá, assim como muitos expositores, artesanato, música, o teatro da Univates. Compareça, faça parte, pratique a cultura. Um bom finalzinho da manhã de sábado para você, uma ótima tarde, um bom final de semana.
95.1, a rádio da Univates.